Meus amados irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja transbordante no coração desta igreja, de cada um dos irmãos, também daqueles que estão acompanhando conosco através das redes sociais. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Esta é a nossa 25ª exposição no livro de Atos. Nós teremos agora também, pela manhã, a classe maternal. Então, as crianças de 0 aos 3 anos incompletos devem se dirigir agora à salinha para participar da classe e também aprender do Senhor. Livro de Atos, capítulo 13, versículo 13 ao 52. Antes de nós lermos aqui o texto bíblico, gostaria de recomendar para os irmãos a leitura deste livro, O Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. Esse é aquele livro que não dá para dizer que é crente e não ter lido. Se alguém te perguntar, você muda a conversa se você não tiver lido, mas não fala que não leu, não. Porque o livro é pequenininho e é essencial para a nossa compreensão. O livro é baratinho, tem aqui na livraria, se não tiver, o Uitz encomenda, até 10 caixas se for preciso aí para os irmãos, né, Uitz? Esse livro é essencial. E a mensagem de hoje, o sermão desta manhã, ele vai perpassar por alguns aspectos no qual trata esse livro aqui. Tá? Então vamos ler, livro de Atos, capítulo 13, versículo 13 ao 52. Vamos ler só alguns versículos. Eu vou ler aqui no celular, porque a minha Bíblia é na linguagem NVI. E os irmãos acompanham pela ARA aqui em cima. Então vamos lá. Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros, que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a peregrinação na terra do Egito, onde os tirou com um braço poderoso, e suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencido cerca de 450 anos, depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então lhe pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, o qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Eu vou encerrar a leitura aqui, eu peço que os irmãos terminem em casa, né? Essa perícope é longa, e é muito importante que os irmãos leiam toda ela para melhor compreensão. Nós podemos orar ao Senhor, antes de nós meditarmos nas Escrituras? Senhor, nós pedimos uma vez mais que abençoe a nossa vida, na meditação da Tua Palavra, na compreensão deste texto tão glorioso, que trata deste assunto que é vital para a igreja. Nós te pedimos, ser conosco, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema desta mensagem, nesta manhã, é as feridas do Evangelho. Agostinho escreveu, no livro 10 das suas Confissões, parágrafo 8, uma frase emblemática para a igreja. Ele disse: feriste-me com a tua palavra. Desde então, eu te amei. Por que essa frase foi escrita para a igreja? Porque esse é o tipo de coisa que só um crente é capaz de compreender. Só um crente é capaz de dar glória a Deus ao ouvir uma frase como essa. Como assim? Amar aquilo que me fere? Isso é incompreensível aos olhos do mundo. Isso é a mesma expressão que nós encontramos lá em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante que espada de dois gumes, e que ela divide, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra, meus irmãos, é uma espada que fere a plateia, mas que também fere o pregador. Por isso ela é espada de dois gumes. E quanto mais ela fere, mais nós a amamos. Como explicar uma situação como essa? Como é que o ímpio vai entender isso? Como ele vai compreender uma ferida de amor como essa? Ele não entende, porque ele não consegue compreender a dádiva que é você ser amado, um amor como Deus nos amou. Ele não consegue compreender esse tipo de dádiva, meus irmãos, que é um amor derramado por gente que não merece, por gente que não vale nada. Se eu sair daqui agora e entregar a minha vida pelo meu filho, todo mundo vai compreender. Eu vou ser tratado como um herói. Mas e se eu fizer a mesma coisa, entregar a minha vida por gente que não vale nada? Eu vou ser taxado de louco. E foi exatamente isso que Deus fez em favor de nós. Jesus morreu por gente que não vale nada. Essa, meus irmãos, é a nossa essência. Ele morreu por mim e morreu por você. E nada pode ser pior do que nós mesmos. Frequentemente eu tenho ouvido, eu tenho tanto medo de mandar o meu filho para a faculdade, porque lá é um ambiente tão difícil. Pera aí, irmão, você conhece o coração dele? Você sabe o quão ruinzinho ele é? Esse Adãozinho, esse nosso filhinho Adão, nascido em pecado? Não tem nada pior do que o coração do homem. É claro que nós temos que guardar um ambiente, é claro que nós temos que ter cuidado, é claro, isso é tudo lógico. A questão é, o maior problema está dentro de nós e não está no exterior. Mas você só descobre isso se você descobrir o Evangelho. É a palavra que nos ensina isso. Ninguém consegue enxergar o próprio coração se não conhecer a Escritura. É por isso que certa vez alguém disse que a palavra de Deus é o espelho do coração. Ele estava baseado no livro de Tiago. Muito provavelmente. As pessoas conseguem ver a sua face, mas você não consegue ver a própria face. Você já percebeu isso? Você precisa de um espelho. E é isso que a palavra de Deus é para nós. Ela mostra aquilo que nós somos. Por isso que Calvino vai começar o primeiro livro, a primeira toma das Institutas, dizendo que ninguém é capaz de conhecer a si mesmo, se antes não conhecer a Deus e a sua palavra. E toda vez que esta palavra, que este evangelho for pregado no meio da igreja, ele vai produzir dois tipos de feridas. Ou será a ferida do quebrantamento, ou será a ferida do endurecimento. Então aquele que ouve o evangelho tem uma responsabilidade diante dele. Ele tem que escolher qual caminho ele vai seguir. Ou é o caminho do endurecimento, ou é o caminho do quebrantamento. Foi isso que aconteceu aqui nesse texto que nós lemos. Diz a palavra de Deus, lá no versículo 13 e 14, acompanhe aí na sua Bíblia aqui, Paulo e Barnabé vão para uma região complicada. Não tinha expectativa nenhuma quanto àquela região. Quem olhasse o lugar que eles escolheram realizar a obra missionária, diria, olha, aquilo ali não vai dar frutos. E, surpreendentemente, Deus prosperou a sua obra naquele lugar. A região que Paulo e Silas estavam, versículo 13 você vai encontrar, hoje é a região da Turquia. Alguém sabe qual que é a igreja que se estabeleceu ali naquele lugar? Alguém consegue se lembrar? Coloca para a gente o mapa aqui, pessoal, por favor. Coloca o mapa para a gente mostrar para os irmãos o que eles fizeram. Olha só, para você se situar, eles estavam aqui em Jerusalém, na Judéia. Eles estavam aqui em Antioquia da Síria. Eles saem de Antioquia, eles vêm até Pafos, versículo 13. Eles saem de Pafos e vão até Perge, versículo 13. E aí eles optam por sair de Perge e subir para essa região montanhosa. Vocês estão conseguindo ver que aqui é montanha, ó, igual aqui? Montanha, que é Antioquia também. Mas aqui é Antioquia da Pisídia. Aqui é Antioquia da Síria e aqui é Antioquia da Pisídia. Então eles fazem esse trajeto aqui, ó, linha azul. Eles vão sair daqui depois, no capítulo 14, e vão vir para Icônio, Derbe. Ora, que caminho azul é esse aqui? Alguém já se situou? Essa daqui é a primeira viagem missionária. É isso que Paulo vai fazer. Qual é aquela região ali? Alguém sabe? Alguém lembra? Essa região aqui, ó, onde se estabeleceu essa igreja? Antioquia da Pisídia, Listra, Derbe, Icônio. Essa é a região da Galácia. Muito bem. É por isso que o texto, o sermão que Paulo vai pregar aqui nesse capítulo, é exatamente o mesmo texto da carta aos Gálatas. Repara para você ver, ele vai falar de pecado, vai falar de fé, vai falar de justificação, vai falar de lei, vai falar de graça. O assunto é o mesmo. Agora, o que Paulo e Barnabé foram fazer ali, ninguém sabe. Porque era uma região montanhosa, 160 quilômetros de subida. Isso daria, no mínimo, 8 dias de caminhada. Aquela região era até entendida como uma região muito perigosa. Alguns estudiosos entendem que é por isso que João Marcos abandonou os apóstolos ali. Que ele entendeu que ali era muito perigoso para ele estar e resolveu voltar para Jerusalém. Era uma região de perigo. Ninguém sabe por que, de fato, Paulo e Barnabé vão até aquela região. O livro, a Carta aos Gálatas, nos dá um indicativo. Porque ele começa a escrever a Carta aos Gálatas dizendo assim: aquela primeira vez que eu lhes preguei o evangelho, vocês sabem que foi devido a uma enfermidade. Então as pessoas entendem, olha, Paulo e Barnabé foram até lá porque Paulo estava enfermo. Talvez ele foi buscar algum tipo de tratamento, talvez ele foi buscar um clima mais adequado, numa região serrana. A gente não sabe o motivo. O que a gente sabe é que ao chegar naquele lugar, eles encontram uma cidade com fome de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 15 e 16, eles vão até a sinagoga. Quando eles chegam na sinagoga, eles ouvem a exposição da lei e dos profetas. O dirigente da sinagoga percebe que Paulo era judeu. E ele volta-se para Paulo e diz para ele assim: vem cá, você tem uma palavra de encorajamento? Você tem uma palavra de consolo? Você tem uma palavra aqui para esse povo? Você tem alguma coisa a dizer para consolar o coração dessas pessoas? Alguém já te procurou assim? Sentou-se ao seu lado num momento de tristeza, de constrição, com fome de Deus, querendo que você lhe desse uma palavra de consolo ou de encorajamento? Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas vêm até aqui, assentam-se na casa do Senhor, esperando ouvir esta palavra? E qual que foi a resposta de Paulo? O que que Paulo pregou para aquela congregação? Ele pregou o Evangelho. Meus irmãos, essa tem que ser a nossa resposta. As igrejas hoje estão muito preocupadas com temas progressistas, mirando em foco que não tem sentido. O compromisso da igreja é com a pregação do Evangelho. Então, quando alguém assentar-se ao seu lado, precisando de uma palavra de consolo, precisando de um encorajamento, pregue o Evangelho. Esse é o papel da igreja. Nós não temos outra mensagem para entregar, meus irmãos. As pessoas têm a sensação de que o evangelho é só para o novo convertido. Evangelho não é para o novo convertido, não. Não é só para ele, não. Evangelho é para pastor, evangelho é para diácono, é para quem é da música, evangelho é para nós. Nós precisamos do evangelho. Só o evangelho é capaz de quebrar essas amarras de vaidade. Só o evangelho é capaz de quebrar o nosso orgulho e mostrar verdadeiramente quem somos diante de Deus. E nós não temos outra mensagem. Nós só temos o evangelho. Essa foi a tese de Lutero. As pessoas têm a sensação de que Lutero chegou lá e pegou uma Bíblia escondida no porão e trouxe para as pessoas e disse: está aqui a palavra de Deus. Não foi isso que Lutero fez. Leia a tese de número 62 de Lutero. Lutero trouxe de volta o evangelho. A tese de número 62 diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho. Lutero quis trazer o evangelho de volta, porque a igreja estava presa nas indulgências. E ele diz assim: olha, o tesouro que a igreja tem é o evangelho. E aí deixa eu te dar um conselho que eu recebi algum tempo atrás. Certa vez alguém me diz assim: o dia que você encontrar um pastor que estude, que ame, que se dedique à pregação do evangelho, abrace ele, ame esse pastor. Ele é o maior tesouro que você tem. Sabe por quê? Porque esse pastor é o guardião do maior tesouro da igreja. Nós não podemos pregar outra mensagem. A nossa mensagem tem que ser o evangelho. Você pode até cobrar do seu pastor que ele faça X, Y e Z, mas essencialmente cobre que ele pregue o verdadeiro evangelho. Esse foi o sermão de Paulo. Paulo não pregou novidade nenhuma para aquele povo. Ele pregou o mesmo sermão. Anote aí no cantinho para você conferir depois. Ele prega o mesmo sermão de Pedro lá no Pentecostes, Atos capítulo 2, versículo 14. Ele prega exatamente o mesmo sermão de Pedro no pórtico de Salomão, Atos capítulo 3, versículo 12. Ele prega o mesmo sermão de Estevão, quando ele está diante do Sinédrio, Atos capítulo 7, a partir do verso 2. É o mesmo sermão. Paulo vai pregar esse sermão na Ásia Menor, na Macedônia, na Grécia, Atos capítulo 14, Atos capítulo 17. É a mesma mensagem. Não teve novidade, irmão. Não tem novidade. Eu fico impressionado com esse monte de igreja, esse monte de church dizendo, vem que aqui tem novidade, vem que aqui tem novidade. Olha, você é livre para ir onde você quiser. A questão é, por que você quer ir para esse monte de novidade? Por que você deseja isso? Será que você não está comprando a vontade, a sede de novidade de outra pessoa? Porque a mensagem de salvação que Paulo anuncia nesse capítulo é a mensagem antiga do evangelho. Isso não mudou. Não tem novidade diante da igreja, não precisa de novidade. O que alimenta o coração do homem é o evangelho. E essa mensagem de evangelho produziu avivamento nesse texto. Daqui a pouco vocês vão perceber, Paulo prega aquela mensagem, os irmãos dizem assim, fica com a gente mais uma semana. E aí os estudiosos entendem que não só ele fica mais uma semana para pregar na semana seguinte, bem como ele faz um discipulado. E, meus irmãos, o texto bíblico diz que afluiu quase toda a cidade para ouvir a mensagem de Paulo. Que avivamento é esse? Que coisa maravilhosa é essa? Foi a palavra que produziu o avivamento. Não foi novidade, não foi um grande milagre, não foi um dom espiritual que produziu o avivamento aqui. Foi a palavra de Deus, foi o evangelho pregado. Vejam, irmãos, Lutero vai escrever lá na frente dizendo assim, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Quem faz tudo é a palavra de Deus. E Paulo vai dividir esse seu sermão em três tópicos. Ele vai falar, fazer primeiro um resumo da história de Israel. Depois ele fala da morte e da ressurreição de Jesus. E então ele faz a aplicação da mensagem do evangelho para aquele povo. A partir do versículo 17, Paulo começa a fazer um resumo da história de Israel. E ele diz que Deus chama aquele povo de seu povo. Deus os formou para louvor de si mesmo. Qual é o fim principal do homem? Pergunta de número 1, para que o homem foi feito? Para glorificar a Deus. Deus chama aquele povo que ele formou para si. Paulo vai falar disso aqui. Ele chama aquele povo de seu. É Deus quem faz a escolha, não é o homem. João capítulo 15, versículo 16, se eu não me engano. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Paulo faz um relato de toda a história de Israel, começando ali pelos patriarcas. Ele fala do cativeiro no Egito e ele fala da peregrinação no deserto. Nos versos 18 ao 22, ele vai dizer que naquele tempo Deus suportou o povo no deserto. E aqui, o verbo, a expressão, é tolerou mesmo. Ele aguentou aquele povo. Aquele povo que murmurava todos os dias. Murmurava pela fome, Deus dá o maná. Reclama da sede, Deus dá água. E Deus vai suportando, tolerando aquele povo para que pudesse podar aquele povo, para que pudesse aparar as arestas, para que pudesse ensinar aquele povo o que Deus esperava do seu povo. É isso que ele vai fazer aqui. E aí Deus destrói 7 nações para que aquele povo pudesse herdar a terra. Depois que eles herdam, eles entram, se instalam finalmente na terra, Deus lhes dá juízes. E aí eles reclamam porque eles querem reis. E aí Deus dá Saul, que era um rei segundo a vontade e o desejo deles. E aí Saul não é reto diante do Senhor. Então Deus dá Davi, que diz o texto que nós lemos aí, era um homem segundo um coração de Deus. E aí vale um adendo, porque isso não significa, ele não está falando aqui do caráter de Davi. Davi ser homem segundo o coração de Deus, não é que ele é diferenciado de todos os demais. Esse misticismo que envolve liderança, isso tem que acabar na sua cabeça. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Porque Davi foi levantado segundo a vontade, o desejo de Deus, enquanto Saul era levantado segundo a vontade, o desejo do povo. E aí ele continua a sua narração até chegar na sua descendência. Ele diz, e foi da descendência de Davi que Deus lhes levantou um Salvador, que é Jesus. E aí Paulo vai começar, a partir do versículo 23 até o versículo 25, o segundo tópico do seu sermão. E ele vai falar para aquela plateia. Para aquela plateia que considerava os juízes como os salvadores de Israel. Para aquela plateia que considerava Moisés, que livrou o povo do Egito, como o salvador daquela nação. Para a plateia que esperava no Messias, aquele que lhes iria libertar do domínio romano. E ele vai dizer para eles assim, Jesus Cristo, que é o vosso salvador. Aleluia! Porque Jesus, meus irmãos, não libertou o povo daquela escravidão, não era aquele povo, Jesus não estava governando Israel, mas ele estava governando o nosso coração. Ele não estava livrando Israel do Egito, mas ele estava nos livrando do pecado. Ele não estava libertando o povo daquele jugo romano, mas ele estava nos libertando do legalismo. Ele estava nos libertando da religiosidade. Aleluia, porque Jesus é o nosso Salvador. É a palavra que liberta o homem. Jesus não é o verbo. E aí tentaram dizer, ah, mas então ele deve ser só um espírito, ele não deve ser encarnado. E aí João vai dizer, o verbo se fez carne, e depois ele reforça na sua carta. E nós o apalpamos, para dizer assim, era ele mesmo, é aquela palavra mesmo que libertou. E a palavra que nos liberta hoje, só a palavra é capaz de nos libertar dessa religiosidade que nos envolve. Só a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:22. E aí Paulo não perde tempo e começa a fazer a aplicação desta palavra. Porque veja, irmãos, pregar expositivamente não é pregar verso a verso. Pregar expositivamente é aplicar a palavra ao seu contexto. É aplicar a verdade bíblica no meio da congregação. É isso que Paulo vai fazer ali. Do verso 26 até o verso 41, ele vai fazer a aplicação daquele texto. E aí Paulo vai testemunhar da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele chama isso de mensagem ou palavra de salvação. Isso está lá no verso 26. É a mensagem da salvação. E foi justamente esta mensagem que os judeus rejeitaram. Ora, Paulo não está dizendo aqui que eles ouviam esta mensagem todos os sábados na sinagoga? Todos os sábados eles ouviam falar de Jesus. E quando Jesus veio, eles o rejeitaram. O que aconteceu? Eles se acostumaram. E a verdade, meus irmãos, é que quando a gente ouve uma coisa repetidamente, isso se torna comum, isso perde o valor. E é por isso que a gente tem que reforçar aqui no púlpito, no domingo de manhã, dizendo que a gente precisa do Evangelho. Porque parece que a gente é crente há tanto tempo que a gente já se acostumou com isso aqui. E parece que o Evangelho não tem mais valor, não tem mais sentido na nossa vida. E aí a gente precisa reforçar dizendo, só o Evangelho é capaz de nos mudar. Paulo começa a anunciar para eles e dizer assim, vocês rejeitaram, vocês pecaram, vocês erraram, porque o Evangelho aponta exatamente isso em nós. Ele aponta a nossa mazela, ele aponta a nossa pequenez, ele expõe o nosso pecado, mas ele apresenta para nós uma oportunidade de restauração. Quando a gente acostuma com o pecado, tudo fica fácil, parece que nada tem peso mais na nossa vida. Foi isso que eles fizeram. E olha, a Bíblia diz que a nossa sociedade bebe o pecado como se fosse água, tão acostumado que a gente está. A gente está tão acostumado com a grandeza de Deus que a gente pensa que Deus é só um presidente que está sentado ali sob uma cadeira e a gente esquece que ele está sentado sob o trono do universo. Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. E ouvir isso não pode te deixar insensível. Pelo contrário, esta ferida tem que ser uma ferida de quebrantamento. Ao ouvir essa palavra, você tem que olhar para si mesmo, enxergar a sua pequenez e dizer, Senhor, louvado seja o Senhor, porque grande é o teu nome. Enquanto nós somos pequenos e miseráveis. Paulo foca a sua mensagem na morte, versículo 27 a 29, e na ressurreição de Cristo, versículos 30 a 37, ressaltando que esse era o núcleo do evangelho que ele estava anunciando àquele povo. E ele ressalta que é por Jesus e não por Moisés que eles teriam a remissão dos pecados e a justificação. Versos 38 ao 41. E é exatamente esta mensagem que Paulo vai pregar em forma de carta lá para a igreja da Galácia futuramente. Ele encerra falando da justificação. Meus irmãos, como eu disse, aquela palavra produziu um avivamento no meio daquele povo. Sem milagre, sem novidade, sem dom espiritual, diz a Bíblia que quase toda a cidade afluiu até aquele lugar para ouvir aquela mensagem. Versículos 42 e 43. Eles pediram, Paulo e Barnabé, fique com a gente mais uma semana, pregue novamente na semana seguinte. Exatamente assim foi feito. Aquela mensagem os feriu. E quando toda a cidade afluiu para ouvir o discurso, Paulo prega o mesmo discurso. E aí, as feridas do evangelho aparecem mais uma vez. Ou será ferida de quebrantamento, ou será ferida de endurecimento. O texto diz, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, que a palavra produz em nós cheiro de morte para morte, cheiro de vida para vida. Então, se é quebrantamento, é cheiro de vida. Se é endurecimento, é cheiro de morte. O texto diz que os judeus os rejeitaram e os perseguiram. Paulo e Barnabé foram expulsos daquela cidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, lá no verso 25, a Bíblia diz que Paulo foi por 3 vezes expulso de cidades e castigado com varas, com açoites. Mas se você ler o livro de Atos, e essa é só a 25ª exposição, tem muita coisa ainda pela frente, você vai perceber que você só vai encontrar um relato de Paulo sendo açoitado com varas. Cadê os outros dois? E aí os estudiosos entendem que eles são expulsos de Antioquia da Pisídia debaixo de açoites. Que endurecimento aquela mensagem produziu no coração daqueles homens. Paulo e Barnabé vão para Icônio, a obra missionária não para. A perseguição nunca parou a igreja. E às vezes eu sou consolado com umas palavras assim, sabe, irmãos? Se você está sendo perseguido, pode glorificar o Senhor. É sinal de que você está pregando o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E os novos convertidos? Ficaram quebrantados no Senhor. Eles não ficaram desalentados, eles podiam se sentir assim. Ué, Paulo foi embora, Barnabé foi embora, agora a gente ficou sozinho, agora a gente não tem ninguém. Peraí. Eles tinham o mais importante, eles tinham Jesus Cristo na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Quem se converte de verdade, quem vive o evangelho de verdade, não está preocupado com mais nada. Só está preocupado com a presença de Cristo Jesus na sua vida. Louvado seja Deus. Enquanto os judeus ficaram cheios de inveja, perseguiram, açoitaram, expulsaram Paulo e Barnabé dali, os discípulos ficaram cheios de alegria. Cheios de alegria e do Espírito Santo. Versículo 52. E aí, meus irmãos, cabe a nós escolher do que a gente quer ficar cheio. Ou a gente fica cheio de inveja, endurecimento. Ou a gente fica cheio de alegria, Espírito Santo, quebrantamento. O evangelho produziu uma ferida na sua vida. Você ouviu a mensagem do evangelho? Então agora a responsabilidade é sua. É você quem vai escolher o que essa palavra vai fazer na sua vida. Se for ferida de quebrantamento, então você vai se arrepender. E você vai abandonar os seus pecados. Agora, se for ferida de endurecimento, pode perseguir a igreja. Pode deixar esse lugar, pode abandonar, sabe por quê? Não tem valor nenhum. O que importa é aquilo que o evangelho pode produzir dentro das nossas vidas. Que Deus te dê força, meu irmão, para que você saiba escolher conforme você deve escolher. Que a palavra do evangelho nunca seja algo comum na sua vida. Que a palavra do evangelho nunca deixe os seus olhos secos. Pelo contrário, que a palavra do evangelho faça com que os seus olhos se enchem de lágrimas ao entender o amor daquele que se entregou por gente que não vale a pena. Porque a nossa realidade é essa. Nós não valemos a pena. Mas Ele se entregou por nós. Que essa palavra produza quebrantamento no seu coração por toda a sua vida, até o dia do Senhor. Que Deus abençoe a sua igreja com a palavra de Deus. Vamos estar de pé.